Um dos desafios que o Brasil tem diante de si é a mobilidade. Nesta Semana Nacional do Trânsito, que marca os 20 anos do Código de Trânsito Brasileiro, a Rádio Senado leva ao ar a série especial Sinal Vermelho para as Mortes no Trânsito, Sinal Verde para a Mobilidade. São 5 capítulos que vão apresentar os desafios e propostas para melhorar o trânsito, com um olho no futuro da mobilidade. Reportagem e apresentação, Bruno Lourenço.
Neste último capítulo, vamos falar sobre as tendências, o futuro da mobilidade. Várias cidades no mundo tiveram que se mexer literalmente para não parar ou sufocar na poluição. Buenos Aires, capital da Argentina, proibiu em 2012 o tráfego de veículos em determinadas ruas entre 11 da manhã e 4 da tarde nos dias úteis. Milão passou a cobrar um pedágio urbano para circular pelo centro, exceção para carros híbridos ou elétricos. Londres, famosa pelos ônibus de 2 andares e o tube, o metrô centenário, agora investe em bicicleta e carros elétricos. Paris caminha junto nos incentivos aos veículos que não utilizam combustíveis fósseis. Já as capitais da Colômbia e México apostaram nos corredores exclusivos para ônibus, principalmente para ligar a periferia ao centro. BRTs, ou veículos leves sobre rodas, com estações de embarque, também apareceram no Rio de Janeiro, legado olímpico. Lembrando que o pontapé para isso veio de Curitiba com o Ligeirinho. Mesmo no país dos carros, os Estados Unidos, o automóvel vem perdendo espaço. Em São Francisco, a prefeitura criou o sistema de vagas vivas. As vagas de estacionamento viram jardim, pracinhas ou bicicletário. Uma tentativa de devolver a cidade para as pessoas, como pediu o Irá Lourenço no segundo programa. Vale a pena ouvir de novo.
O grande incentivo para as pessoas continuarem usando o carro é que elas possam estacionar livremente, sem qualquer ônus, inclusive estacionando em calçadas, canteiros, situações que a gente vê aí todo dia, né? Então a gente precisa de ações enérgicas no sentido de incentivar transporte coletivo, incentivar formas alternativas ao carro, seja o caminhar, seja a bicicleta, essas todas integradas e ações realmente que desestimulem o uso do carro. Essa mensagem é bem simples e já há de muitos anos adotadas aí, essas ações são adotadas em capitais de referência no exterior.
Na COP21, ou a 21ª Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas, que aconteceu em 2015 em Paris, os países chegaram a algumas conclusões sobre meio ambiente e mobilidade. É preciso cortar subsídios para os combustíveis fósseis, criar impostos para esse tipo de combustível, priorizar calçadas, ciclovias, transporte público e equipamentos de compartilhamento de bicicletas ou veículos. Dados apresentados em Paris em relação a uma iniciativa nos Estados Unidos mostraram que investimentos nesse sentido, de apenas $100 por pessoa, resultaram no incremento de 23% de transporte a pé e 48% de bicicletas. Também os aplicativos devem ser encorajados. A pesquisa realizada pela Associação Nacional de Empresas de Transportes Urbanos mostrou que, além dos preços, a falta de confiança, conforto, flexibilidade de trajetos e de horários afugentam os usuários do transporte coletivo. E a tecnologia, diz o presidente da entidade, Otávio Cunha, pode ser uma aliada nessa questão.
70% das pessoas que utilizam o transporte público têm acesso à internet. E desses 70%, 66% têm telefone celular e têm o smartphone. Portanto, eles acessam a internet via telefone. Esse usuário do transporte, ele está mais exigente com relação à flexibilidade de rota e de horários, né? Demonstrando aí que talvez com a melhoria da qualidade do transporte em relação à informação, por exemplo, né, os quadros de horário poderiam ser disponibilizados, né, na internet.
O teletrabalho entrou nessa equação também. Afinal, quem será que produz mais? Um funcionário que passa um mês do ano preso em engarrafamentos ou alguém que ganha até 2 horas por dia para ficar junto da família? E o que dizer dos veículos autônomos? Alguns devem achar prematuro pensar em carros que dirigem sozinhos por aí. Mas o consultor do Senado, Túlio Castelo Branco Leal, diz que o parlamento não pode ser surpreendido. Deve estar preparado para o debate qualificado e para legislar sobre o assunto. Ele publicou um estudo bem interessante e as possibilidades são infinitas.
O carro autônomo ele vai ter um impacto aí, sendo sincero, é até difícil de conseguir prever todo o espectro de mudanças que ele vai acarretar, né? Fala-se até de que o carro deixa de ser uma propriedade pessoal, alguma coisa como é hoje, que talvez o seu bem não imóvel mais importante, né? E passaria a ser meramente um serviço, justamente num contexto aí de carro autônomo com esses novos serviços aí de transporte individual acessado pelo smartphone, né?
O consultor legislativo Túlio Leal diz que uma vertente moderna do urbanismo diz que os estacionamentos ou vagas de carros são, na verdade, um espaço perdido das cidades. Ele pode ser devolvido à população num cenário de carros deixando de ser propriedades ou de veículos autônomos sem motorista.
Tem a possibilidade de obrigar que o dono dos veículos, nesse contexto de veículo autônomo, ele mande o seu veículo para uma área fora do centro da cidade ou mesmo que volte para o seu estacionamento da sua casa, o seu estacionamento onde o veículo pernoita. E isso pensando ainda num ambiente que as pessoas ainda seriam proprietárias do carro, né? Isso aí poderia permitir uma quantidade aí de arranjos urbanísticos que também são de uma vastidão gigantesca, né? Você poderia reclamar esse espaço urbano perdido para os estacionamentos para utilizações mais nobres, inclusive moradia, comércio, enfim, para colocar pessoas e não carros nesse espaço, né?
E com esse exercício de futurologia, a gente encerra o último capítulo da série especial para o Conexão Senado, Sinal Fechado para as Mortes no Trânsito, Sinal Verde para a Mobilidade. Uma produção Rádio Senado. Reportagem e apresentação, Bruno Lourenço. Edição Leila Herédia. Locução, Lia Passarinho. Técnica, Josevaldo Souza. Diretor da Rádio Senado, Marco Antônio Reis. Diretora da Secretaria de Comunicação Social do Senado, Ângela Brandão. Não.